pessoal, eu sou a Milene e hoje a gente está aqui para responder algumas perguntas que foram feitas em uma live do Company Week. O tema dela era a porta de entrada do desenvolvimento de software e, conforme a gente prometeu, né, se a gente não conseguisse responder todas as perguntas de vocês durante a live, a gente ia gravar um podcast. Então, cá estamos, né? E para quem não conhece o programa, o Company Week é uma iniciativa do Magalu de relacionamento com estudantes e universidades. Todo semestre a gente abre as portas e conta um pouquinho sobre a nossa cultura, sobre nossas áreas. E esse ano não foi diferente, então se você fez uma pergunta, segura aí que a gente vai responder ela hoje.
Fala, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e eu vou tentar responder alguma coisa aqui, ver se eu sei.
Salve, pessoal! Aqui é o Michel, eu sou desenvolvedor no Luiza Labs e vou tentar responder as perguntas aqui para vocês também.
E aí, pessoal, aqui é o Pedro Henrique, eu sou desenvolvedor júnior lá no Luiza Labs e também espero poder contribuir com as perguntas.
Boa! Então é isso aí, bora lá, né? Perguntaram pra gente aqui dicas pra quem tá migrando de área ou tá recém-formado em nível técnico, né? A pessoa que perguntou, no caso, era de ADM. Então, essa pergunta, ela fica entre alguns lugares diferentes aí. Mas e aí, quem que mata essa no peito aí?
Eu acho que, em primeiro lugar, assim, tipo, vai sem medo. Porque o medo vai travar a gente mesmo e não tem medo de errar. Eu migrei de área há um tempo atrás, aí já tem um tempinho. O início, a base mesmo, eu acho que é não ter medo de errar, porque no início você vai errar bastante, vai precisar, faz parte do aprendizado errar, né? Conforme você vai desenvolvendo em si, você vai ganhando maturidade e vai ficar mais fácil. Eu acho que o ponto inicial, assim, que às vezes que trava, eu acho que é o medo mesmo. Tem alguns amigos meus que às vezes até têm mais conhecimento técnico e por medo não conseguem às vezes entrar na área, e teve amigos meus que não tinha tanto conhecimento, que botou a cara no jogo aí, começou a estudar e começou a tentar e aí foi conseguindo ganhar experiência. Eu acho que o medo atrapalha um pouco, eu acho que é isso que vai facilitar.
E se tiver com medo, vai com medo mesmo.
O importante é ir, né? Como a gente falou lá na live.
Boa.
Mas eu acho legal a galera que tá se migrando de áreas diferentes, por exemplo, saiu da administração e tá indo pro mundo de programação, porque um acrescenta muito o outro, né? Eu imagino que a pessoa que tá ligada na formação de administração, ela deve que vai saber lidar muito bem quando o assunto for regra de negócio da empresa. Então, tipo, uma coisa sempre vai acabar contribuindo com a outra em algum momento. Não acho que seja difícil, eu acho que isso, na verdade, vai te fazer aprender mais rápido algumas outras coisas.
E outra coisa, assim, por você estar fora da área, assim, você tem um pensamento diferente. Isso agrega bastante, você vai pensar fora da caixa, fora do... Às vezes quem está dentro não vê algum problema que quem está de fora consegue visualizar melhor. E a área administrativa também vai ser uma boa skill para você, se caso você tiver que gerenciar alguma coisa. Então não é perda de... Sim, não foi perda, assim. É uma... ganho de conhecimento que vai ser bem aproveitado, acredito eu.
Eu acho que, vindo de ADM, você no mínimo vai saber se administrar melhor do que outras pessoas que tiveram zero teoria sobre qualquer coisa relacionada à organização e processos e etc. Assim, então, acho que é um pró bacana, assim. Agora, outra perspectiva que estava aqui na pergunta é quem está recém-formado em nível técnico de programação, né? Eu acho que aí você já tá meio que com o pé dentro, né? Só vai, tipo, tá com medo? Vai com medo.
Com certeza. Eu acho que eu sou uma pessoa que tá nesse recém... Nem sou formado ainda, mas eu acho que eu tô bem novo nessa área. E o que amadurece muito é o fato de você estar literalmente na experiência. Você está ali trabalhando, fazendo aquilo ali acontecer. A cada momento em que vai passando, você vai aprendendo mais coisas, e eu acho que essa é uma das formas mais, né, mais eficaz pra gente aprender, que é na prática, né?
É, cara.
Isso, e uma coisa que às vezes o pessoal fala assim, eu não tenho, não tô num estágio, não tenho uma oportunidade, não tô conseguindo, como que eu vou aprender a entrar nessa parte do mercado? Tem bastante projetinho que dá pro pessoal refazer, tentar, se a pessoa for de front, pode tentar refazer uma interface gráfica, se ela for, no caso, back-end, ela tenta fazer uma API, tem bastante projeto para brincar, e vai colocando isso no Git, vai postando na sua rede, no LinkedIn, assim, pro pessoal ver o que você tá estudando em si. Você vai conseguindo experiência, e conforme você vai explicando até nas redes, tô estudando isso, aprendi isso daqui, na forma que você vai postando, explicando, você até vai entendendo melhor também. Facilita bastante isso daí. E vai construindo seu portfólio aos poucos. Não precisa exatamente você estar trabalhando na área para construir seu portfólio. Com alguns desafios, tem bastante programas na internet aí, programas que eu falo incentivando, assim, bastante movimentos que incentivam esses desafios aí. Acho que dá para conseguir montar um portfólio e ajudar.
A dica que eu tenho aí é, para quem está começando, é que tem que entender que a gente está aqui para resolver problema, né? Sim, o desenvolvedor vai resolver problema a vida inteira, então não é para se assustar e falar, nossa, só tem problema, só tem bug. É isso mesmo e vai ser sempre assim.
Tecnologia é só uma ferramenta, saca? Quando você trabalha com tecnologia, você trabalha em áreas e você faz coisas em áreas. E tecnologia é uma ferramenta. Ela não é tipo, você trabalha no quê? Ah, numa empresa de tecnologia. Só é tecnologia pura se você trabalha, tipo, na Intel, na IBM, que os caras fazem tecnologia pura, assim, sabe? Tipo, eles desenvolvem tecnologia. Em outros lugares, a gente é uma empresa de tecnologia com atuação em varejo. É uma empresa de tecnologia com atuação em aviação. Uma empresa de tecnologia com, sabe? Você tem direcionamentos de mercado que são bem importantes. E é por isso que esses backgrounds diversos trazem um diferencial na bagagem de quem vem de outras carreiras, assim. E sobre estágio, um negócio importante aqui é, cara, só faz, sabe? Teve uma oportunidade de estágio que você vai conseguir entrar pra começar a carreira? Entra. Porque o estágio vai te conectar com o resto da sua carreira, entendeu? E então é legal você pensar em entrar antes numa oportunidade que você tiver pra conseguir iniciar em algum lugar. Porque eu já vi muita gente ficar cheia de dedo pra entrar em algum estágio, não sei o que lá, o trem passa, você não entrou, e aí você fica vendo, sabe? Fala, putz, eu devia ter entrado. Fala, agora paciente, já passou. Deus sabe quando vai passar o próximo.
Bom, gente, vamos aí pra segunda. A segunda é, acabei de entrar na faculdade e estou dando os primeiros passos na área. Acho que a grande dúvida de quem está começando é, por onde começar? Qual tecnologia aprender primeiro? E aí, gente?
Eu, pensando no contexto da faculdade, não pensando no mercado de trabalho aqui. Eu acho que se for questão de conhecimento técnico para desenvolvimento, a linguagem em C ajuda a pessoa a ter um embasamento melhor. Porque vai trabalhar com variáveis primitivas, é um pouquinho mais complicado, tudo assim, porque é tudo primitivo, mas vai ter um embasamento melhor. Conceito faculdade. Pensando assim, mercado de trabalho, eu acho assim que não tem exatamente uma linguagem oficial assim, vai Java, vai React Native, vai PHP, porque eu acho que se você começar a treinar numa, você vai ganhar experiência e vai ficar bom. A partir do momento que você fica bom, vai ficar mais fácil entrar no mercado de trabalho. Tem algumas, eu até citei também na live lá, que eu acho que ficaria mais fácil em que sentido? Se a pessoa falar assim, eu quero, por exemplo, mercado de trabalho, assim, de quantidade de vagas. Java e PHP é o que tem mais vagas no mercado, se for ver. Agora, se for, assim, facilidade para aprender, para... Vamos dar exemplo, o Node com JavaScript ou TypeScript. A pessoa vai pegar, vai ser o JavaScript só e ela vai conseguir trabalhar em tanto back-end, front-end e mobile. Então aí é uma facilidade, ela pode especificar no JavaScript e ter essas abordagens aí para trabalhar. Então seria um ponto. Mas aí eu acho que vai de perfil para perfil, assim, essa questão de tecnologia que vai usar.
Uma coisa que eu notei, que eu já ouvi muitos professores falando, isso daí é uma coisa que, assim, caiu a ficha agora que eu já tô trabalhando no mercado, a principal coisa que você precisa dominar antes de entrar em qualquer linguagem de programação é você saber lógica de programação. Isso é uma coisa de que se você não tiver conhecimento desde o seu iniciozinho da sua carreira, mais lá pra frente você vai ter muitas dificuldades, porque... Como a Milene falou, a gente está aqui para solucionar problemas e muitas das vezes um problema pode ter diversas soluções, mas com certeza existe umas que são melhores do que a outra por como a gente solucionou. E você saber lógica de programação, ter esse quesito de raciocínio, ajuda muito. E também de linguagem, algo que pelo menos me ajudou e alguns outros amigos de quando eu estava no tempo da faculdade, começar pela carreira de web, né? Então a gente chegar lá no HTML, isso não é uma linguagem, mas é algo que te ajuda a estruturar um pouco o contexto web, e aí você já pula ali para o JavaScript, dele você vai para algo mais aprimorado como Node, dentro do Node você já pode se expandir para diversas áreas, como React e vários outros frameworks front. Eu acho que o legal é você pegar sempre uma trilha e você ir seguindo, se aprofundando, sabe? Nunca querendo dar aquele negócio de 3 passos. Você querer já aprender uma linguagem muito complexa, ou você já querer usar a biblioteca sem a gente entender a linguagem em si. Acho que essa é a dica que eu daria para quem está começando agora na faculdade.
É, uma coisa que o Pedro falou aí da lógica, uma coisa legal que vai de dica, e acho que provavelmente o pessoal da faculdade, assim, capaz de passar, mas se não passar, tem bastante site de competições, assim, tipo, como se fosse um hackathon em si, de desafio, maratonas. E tem alguns exercícios, tem um que tem exercícios em português, de programação, vai desde básico até avançado, que é o RI, e tem outros, tem uns outros americanos, que é o HackerF, em outros sites, assim, depois eu posso até passar pro pessoal aí o link aí, se quiser deixar aí pro pessoal ver, mas o RI, pra quem tá começando aqui, a gente que é brasileiro, acho que é melhor, porque ele não tem tanta exigência, assim, ele só vai pedir pra você resolver o problema, nos outros já tem que resolver com o melhor desempenho possível, com o mínimo de uso de memória, mínimo de tempo, então tem outras coisas assim, mas acho que ajuda bastante melhorar um pouco da lógica.
É, eu tenho uma dica aqui, que é o seguinte, só complementando o que vocês falaram aí, endosso bastante o que vocês falaram sobre linguagem de fundamento, linguagem para o mercado, etc. É legal você ficar de olho no mercado da sua região para ver o que tem de vaga em alguma linguagem, de repente conseguir se preparar antecipando um pouco essas necessidades do mercado que você tem interesse em entrar. Essa parte de lógica, raciocínio lógico como um todo, é bom para todo ser humano, mas para um programador ou programadora é extremamente fundamental, e você não vai avançar na carreira se você não conseguir desenvolver bem essa capacidade de raciocínio lógico e trabalhar isso dentro de lógica de programação. E assim, o que eu vejo uma deficiência em vários profissionais é em não saber desenvolver um raciocínio geral, sabe? Em não saber pensar para resolver um problema, em já ir direto na ferramenta, falar, se apresenta um problema, a pessoa já fala, ah, eu uso tal ferramenta. E é tipo, putz, mas não é isso que eu quero ouvir. Eu quero ouvir como que você vai resolver, eu não quero ouvir que você vai usar tal ferramenta. Porque pouco importa a ferramenta que você vai usar. Às vezes você nem vai usar a ferramenta, às vezes você tem um critério técnico que é, cara, você não pode usar framework nenhum. A gente tem, às vezes, algumas coisas aqui dentro, assim, alguns projetos que a gente tem, que a gente não usou framework nenhum, escreveu tudo na mão, assim. Tipo, cara, às vezes é necessário, entendeu? Às vezes você não quer ter overhead de um framework, alguma coisa do tipo. Então, eu acho bem importante esse tipo de coisa. E a dica, em geral, que eu sempre dou para qualquer pessoa que vai trabalhar com tecnologia é estudem inglês, saibam inglês. Inglês é fundamento para você evoluir em tecnologia bem e beber direto na fonte. Ler livro de autor que escreveu em inglês, que é a maior parte da literatura de tecnologia em inglês. Então, conseguir ler artigo de científico lá na fonte, porque a gente não tem muito material científico e publicação científica legal nacional no nível, né, no nível de publicações, na quantidade de publicações que a gente tem no mundo inteiro. Então, é legal explorar o inglês como uma coisa bem necessária também, porque vai fazer diferença.
E nessa pergunta, né, a pessoa aí, você que perguntou, não especificou, né, que quer ser dev, né? Mas eu acho que mesmo que você não siga aí como desenvolvedor, lógica de programação é útil para qualquer um, né? Vai ser bom você aprender e ter uma noção. Mas, por exemplo, se você seguir a área aí de infra, né? Dentro da tecnologia, a gente tem muitas ramificações. Então, talvez o por onde começar seja definir aí o que você quer, né? Dentro de todo o âmbito da tecnologia, né?
Putz, e eu acho que tem uma outra coisa aqui que você falou de infra. Eu vejo muito dev achando que não é importante saber sobre infraestrutura, sobre sistema operacional, saber algumas coisas que, dependendo do nível da empresa que você está, se for aqui no Magalu, quando você tiver com uma senioridade maior, você vai precisar saber algumas coisas relacionadas a stack de rede, stack TCP, coisas internas do sistema operacional, algumas coisas sobre operação de arquivo, operação de rede, detalhes de como você vai poder otimizar algumas coisas, sabe? É importante você saber dessas coisas, porque isso faz toda a diferença quando você tem um volume alto e uma carga alta, assim. Faz bastante diferença. Então, eu acho importante que quem for ter essa ambição de entrar em desenvolvimento, coloque na lista, nem que seja daqui a uns 3 passos de estudo, mas coloque na lista para você saber coisas sobre infraestrutura, sistema operacional, cloud, rede, esse tipo de coisa é bastante importante. E a arquitetura distribuída é a parte que eu mais gosto e as pessoas têm uma certa dificuldade nisso.
É, duas coisas assim que acho que me ajudou bastante na faculdade. É, uma das coisas assim que eu vejo que era dificuldade às vezes do pessoal era tentava resolver, desenvolver alguma coisa e já tentar resolver o problema de uma vez. E eu acho que uma dica seria, vai passos pequenos, conforme você vai colocando, vê o que acontece, testa a reação do seu código em si para ver como que ele está se comportando. E outra coisa, isso daí eu acho que foi o que fez mais diferença, é que a gente estudava tudo em grupo. O que que fazia? Entrava no Discord ou no Skype, um grupo de 5 pessoas, e pegava os exercícios para resolver da faculdade. Aí um começava a resolver, os outros 4 ficavam olhando. Enquanto vai resolvendo, ele vai descrevendo o que que ele estava fazendo ou por que que ele estava pensando aquilo. Na hora que ele travava, a gente, qualquer outro que estava no grupo assumia, a gente passava o código, passava a câmera e compartilhava a tela, e ele continuava tentando descrever a solução, tentando resolver de outra maneira, e cada um ia aprendendo um com o outro. Foi uma coisa que, no final, valorizou bastante. A gente conseguiu ter desempenho bom na faculdade e com menos esforço. E isso também acaba ajudando no trabalho em equipe também. É uma coisa bem que ajudou bastante.
Isso é tipo coding dojo, né?
Sim, sim.
Já que a gente tá dando dicas aí, a parada que eu acho importante também, que o Michel comentou aqui, é aprender a resolver problemas de uma maneira geral, assim, sabe? É, em tecnologia, eu meio que levo qualquer profissão sobre resolver problemas, sabe? Qualquer profissão trabalha com o aspecto de resolver um problema, no meu racional, assim. E pro racional de tecnologia, eu penso que, como em qualquer outra profissão, conforme eu falei, você precisa saber quebrar os problemas, sabe? É, meio que olhando o princípio científico em que a gente tenta pegar os problemas de uma maneira pequena e de pequeno em pequeno você consegue resolver um problema grande. É, então, é legal você trabalhar esse racional de como resolver problemas, como quebrar problemas grandes em vários problemas menores e assim você consegue resolver o grande, conseguindo raciocinar, né? Porque quando você recebe um problema, tipo, imagina, tem que levar o homem à lua em 10 anos. Os caras não ficaram de uma vez só a falar, a gente vai fazer isso aqui, ó, puf, e saiu a solução. Eles quebraram em vários passos, várias fases, vários problemas e foram caminhando passo a passo até conseguir concluir o todo. Então, é importante saber fazer essa quebra e essa racionalização de saber ir derivando, diminuindo e tudo mais. Então, acho que é uma dica legal também. Quais que são as linguagens e tecnologias que a gente mais usa aqui no Labs?
Isso é famosa, hein, gente? É. Essa daí todo mundo pergunta pra gente. A gente tem que fazer um manual aí, dizendo.
Eu acho que tem umas principais, né? Apesar de ter várias, mas acho que tem as principais. Acredito eu que é Java, Node, Go e Python. As principais, assim, e Front e React. Mas entre várias, acho que as principais seria essa, assim.
É, a gente tem muitos, né? A gente tem muitas aplicações em diversas linguagens aí. Mas o que o Labs está procurando é simplificar, né? E ter uma stack aí, né? De algumas linguagens pré-definidas, né? Mas acho que são essas mesmo.
Sim, desde quando eu entrei aqui, desde quando eu participava de várias outras palestras, eu sempre vi as pessoas perguntando isso, e realmente algo bem repetitivo. E eu vi uma coisa que uma vez disseram que acho que faz muito sentido. O Labs está sempre aberto a conhecer e usar qualquer nova tecnologia que venha, só que a gente precisa ter consciência de que o nosso sistema, ele tem que ter uma manutenção constante, né? Então a gente não pode pegar, sei lá, a linguagem que uma pessoa de um time sabe e usar ela para desenvolver todo um novo projeto, porque isso depois é muito difícil de dar continuidade. Mas eu acho que o Labs tem muita tecnologia e esse pai, eu acho que eu não conheço nem a metade do que a gente usa. Mas acho que as principais foram faladas mesmo.
E outra coisa também, aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Eu acredito que a maioria dos desenvolvedores não fica só numa linguagem só. Meio que ele, entre dessas principais, ele, por mais que ele atue em uma como principal, ele acaba atuando nas outras também. Então, é uma coisa, tipo, para não prender tanto só na linguagem em si. Tanto que eu acho que não é nem critério para entrar no Labs ficar preso em uma linguagem, assim. Eu acho que eles, o pessoal nem avalia isso daí. Eles avaliam mais o seu conhecimento mesmo e como que você trabalha mesmo.
Eu vou te falar que a coisa mais importante para mim em termos de linguagem, depende do nível, né? Se for júnior, eu observo mais o potencial e como a pessoa pensa em resolver problemas do que qual linguagem ela sabe, sabe? Por isso que eu falo bastante esse negócio de não se preocupa com a linguagem ou com a tecnologia, se preocupa em fundamento, porque é ele que vai te levar a usar a ferramenta direito, e não o contrário. E eu acho importante que quando seja pleno para cima, essa pessoa ela precisa demonstrar que ela tem domínio em alguma linguagem, qualquer linguagem, mas ela precisa ter domínio em alguma linguagem, porque quer dizer que ela já passou da fase de saber simplesmente resolver problema. Ela sabe resolver problemas de maneira eficiente com algum domínio grande sobre uma ferramenta específica. E a ferramenta sendo, nesse caso, alguma linguagem, possivelmente algum framework também.
A falta de uma boa gerência no projeto pode ser um ponto que atrapalhe o desenvolvimento do mesmo?
Sim, próximo.
Também fácil, né? É assim, com certeza, na verdade, o mais certo de que... Assim, a gente pensa num projeto em que a gente tem várias pessoas. É, cada pessoa ali vai ter algo que domina, vamos dizer. E o gerente do projeto tem que saber qual pessoa usar em qual área. Ela tem que saber manusear isso, porque senão perde desempenho, perde qualidade. O negócio não vai pra frente. Às vezes acaba tendo que voltar, hein? Gerência... Mas... É tudo no projeto.
Eu concordo, mas eu vou fazer o papel do advogado do diabo agora aqui. Por causa que eu acredito que se o time estiver assim, trabalhando em conjunto mesmo, tiver uma boa comunicação, a gente vai até facilitar o papel da gerência em si. Que aí o time conversando, comunicando um com o outro, vai facilitar esse gerenciamento em si. Não necessariamente precisa ter uma pessoa assim, gerenciando, ah, você faz isso, você faz aquilo. Acho que o time tem autonomia para decidir o que faz de melhor. Mas eu concordo plenamente que... Tem todo o diferencial, você tem uma pessoa para te auxiliar, para facilitar, porque chegou lá, um exemplo mesmo, a gente precisou na nossa squad aí para facilitar um facilitador mostrando a parte de agile, para ver onde que a gente podia melhorar nos processos para conseguir dar um desempenho melhor. Então, concordo que tem essa diferença, facilita, mas eu acho que se o time estiver alinhado, também ele consegue sozinho desenvolver o projeto. Vai muito da comunicação do time em si, do time conhecer o próprio time, acredito eu.
É, eu acho que faz bastante sentido o que você falou. Eu só queria adicionar umas coisas aqui, porque a perspectiva de gerência do projeto, ela não está ligada diretamente ao cargo de gerente, então é importante detalhar isso, não somente, né? Ela pode estar ligada a todos envolvidos, né? Então você pode falar desde o gerente, desde o pessoal de produto, o coordenador, todo o time, liderança técnica, todas as pessoas envolvidas naquele projeto, né? E para que isso aconteça, todo mundo tem um determinado papel, uma determinada função na cadeia de entrega e na cadeia de valor. Por exemplo, quando a gente fala de um projeto, um projeto ele surge para resolver algum problema ou tentar suprir alguma necessidade com base em alguma oportunidade que existe no mercado ou em um determinado ecossistema. E olhando por essa perspectiva, precisa existir para que esse projeto seja consistente e ganhe robustez na execução dele e seja direcionado de uma maneira correta, precisa que... tenha um trabalho que seja bem feito antes de começar a executar. Isso é um aspecto de uma boa gerência, né? É ter uma estrutura pré-trabalho de planejamento bem feita. Isso é bem fundamental para que um time que se comunica bem consiga desenrolar as coisas, para que um coordenador consiga entender se as coisas vão cair na linha do tempo que é esperada pela gerência, pela diretoria. Então... faz todo o sentido observar o processo de gerência do projeto como uma coisa, um todo, né? E não só a fase de execução, assim. Então, por isso que eu falei assim, a resposta para mim é simplesmente sim, assim. Uma boa gerência, ela não garante que um projeto vai ser entregue, mas uma gerência ruim garante que o projeto vai ser mal entregue ou vai falhar na data.
Thank you.
Próxima pergunta aqui é como focar nos projetos e nos estudos de novas linguagens.
Eu imagino que a pessoa que perguntou isso, ela tá na faculdade e tá tentando descobrir como vai conciliar tudo o que tá acontecendo. Cara, uma técnica que me ajudou muito, não sei se vocês conhecem, imagino que sim, que é muito famosa, foi a técnica do Pomodoro. Eu conheci isso daqui através de um professor de faculdade que ele deixava uma aula antes da nossa prova só para aplicar o método Pomodoro. Ou seja, basicamente em 20 minutos, 25 minutos você foca, 5 descansa, 25 foca, 5 descansa, e assim sucessivamente. Isso aqui é uma coisa que te faz você estar ligado ali, né? Você tá sem distração, você tá focado de verdade no projeto, e você também ter os seus momentos de distração. Porque se você ficar ali fritando a sua cabeça, vai chegar um momento que não vai mais absorver tanto conteúdo quanto deveria. Acho que é uma das dicas que eu poderia dar. E os aplicativos também para isso, para você seguir os seus estudos, você ter tudo anotado, quanto tempo você está estudando. Eu acho que isso, pelo menos para mim, é uma das coisas que ajuda bastante, cara.
O Notion ajuda bastante isso daí que você falou aí de aplicativo. E uma coisa que, não sei, acho que talvez facilita, na hora que está fazendo um exercício, por exemplo, pega um exemplo, vamos pôr, a gente está fazendo um exemplo, um site imobiliário, e você quer fazer um blog. Vê o exemplo do site imobiliário, mas na hora de fazer, faz um blog. Tenta absorver o que colocou lá e tenta fazer o que você quer fazer. Porque você, tentando fazer um projeto que você já gosta, tem afinidade, às vezes alguma coisa relacionada a algum jogo, alguma coisa que você já gosta, vai te motivar um pouquinho mais e essa brincadeira aí vai fazer você ganhar mais experiência também, assim. Vai ficar mais fácil, mais gostoso do que você simplesmente copiar e colar ou seguir exatamente o que está naquele tutorial. Ou exatamente a aula. Você pode seguir, mas tenta fazer de uma maneira diferente, tenta mudar, que aí acho que fica um pouquinho dinâmico.
Eu acho que sobre a segunda parte aí, nos estudos de novas linguagens, acho que o negócio é ter foco, né? É não desesperar aí falando que vai estudar N linguagens aí no desespero. Tá, isso tá sendo meio hipócrita, porque eu sou desesperada. Mas assim, essa é a dica, gente. Não se desespere aí. Tudo tem seu tempo e foca em uma e se aprofunda em uma e depois vai pra outra e assim por diante.
E outra coisa que você falou aí, que realmente a gente às vezes fica aí, vou tentar estudar tudo. Tem um monte de coisa e vai estudar. Mas se você ficar bom em uma linguagem, passar pra próxima fica muito mais fácil. Você usa só que você tem domínio como referência. Então fica bem mais fácil passar pra uma próxima linguagem.
Eu acho que a dica que eu tenho é quando você começar uma coisa, termina essa coisa antes de começar outra.
Com certeza. Pra não confundir, né? Falou pouco, mas falou bonito.
Senão você só vai começar, né? Não vai terminar nada da vida.
Você só tem iniciativa, não tem terminativa, sabe?
Com certeza, não tem conclusão nem de conhecimento.
Quantas coisas você conhece? 200, mas quantas você tem domínio? Zero. Tipo, parabéns, você não fez nada.
É um pato. Parabéns, você ganhou o título de pato.
Pô, mas pato cozido é gostoso.
Vocês falaram, não tem nada a ver aí, mas falou pato. Aí você sabe que tem aquela teoria da programação do pato, né?
Do que...
Não.
Como é? Do que debug?
É esse daí mesmo. Você vai falar um problema pra uma pessoa, você já descobre o problema. Aí tem até um estudo lá que o pessoal pegava um pato de borracha e começava a tentar explicar pro pato e já descobriu a solução.
Eu acho que gamificar as coisas torna tudo muito atrativo, sabe? E assim como o jogo a gente tem ali fases, objetivos, conquistas, eu acho que isso torna bem divertido as tarefas que a gente tem pra executar. Assim, ó, eu como bom gamer em backstage adoro essa ideia de gamificar tudo que eu faço.
E você falou uma coisa aí, Pedro, achei interessante, gamificar. O que a pessoa pode fazer é, primeiro, não foca no... Quando eu falo focar, foca no objetivo. O objetivo final conseguir tirar 10 na prova, fazer um app, fazer alguma coisa, foca no objetivo. E vai pegando os passos, mas coloca um prêmio, uma premiação, sei lá, tipo, depois que eu chegar até certo tempo de estudo, ou eu conseguir fazer isso daqui, eu vou tirar o dia pra ficar jogando. Aí você joga assim, sempre assim, com consciência tranquila. Enquanto não tiver, você vai regrado, joga de vez em quando ou não joga, mas assim, deu aquele tempo lá, você conseguiu atingir seu objetivo, vai sem dó, coloca, dá um presente, fala assim, vou comprar alguma coisa pra mim de presente, coloca um bônus pra você que, pelo menos, você vai se presentear com orgulho aí, porque você conseguiu o objetivo e vai ser valorizado.
Gente, eu lembrei de um fato engraçado, mas que funcionou pra mim, então talvez funcione pra alguém também. quando eu tava fazendo técnico em informática, né? Tava lá no meu auge de PHP, top demais. É, eu fingia que grandes marcas me contratavam pra fazer os sites delas, sabe? Sim, e funcionava na minha cabeça, sabe? Ou, por exemplo, o mercado da minha cidade, né, Gosto City, me contratou, mas não contratou, tá? Mas a minha cabeça contratou e eu fazia e resolvi o problema deles. Assim, só pra mim, né? E eu acho que isso dá um incentivo, sabe? Você...
Boa.
É, acho que funcionou, foi legal pra mim.
E acho que essas dúvidas aí da galera que tá logo no início da carreira, muitas delas a gente fica tentando encontrar uma resposta em pessoas que já estão na área. Só que a verdade é que não tem muito bem uma receita de bolo, sabe? De como você lida com essas coisas, como foco, como estudar, a melhor forma, etc. Eu acho que isso é uma questão de você vai começar a estudar e em alguns momentos você vai ver, olha, fazer isso daqui pra mim tem mais sentido, me ajuda a aprender mais. E afins. Então, tudo que a gente tá falando aqui são ideias que possivelmente cada um já deparou, mas eu acho que não levem como uma receita de bolo, sabe? Procurem criar a sua própria receita. Esse é o rumo.
É isso aí, The Cake tá lá, hein? Eu acho que não tem... É o que o Pedro falou, sabe? Não tem receita de bolo mesmo. E não adianta você ficar com muito dedo, sabe? É que quando a gente é mais novo, a gente tá mais inseguro. Mas depois que a gente começa a ganhar propriedade nas coisas, a gente vai ganhando confiança. Às vezes você não precisa ter confiança, só precisa ter cara de pau. E aí você vai, cara.
Realmente.
Tipo, não fica nessa de, ai, será que eu me inscrevo na vaga? Falou, ó, se você não se inscrever, você não vai entrar. Se você se inscrever, você pode tomar não. Mas se você não se inscrever, é certeza que você não vai entrar.
Isso daí você falou, é real, experiência comigo, cara, isso daí. Eu, quando entrei na área, praticamente eu prendi por conta e pediram uma empresa que tava querendo uma pessoa formada. Eu mandei a mensagem, falei assim, ó... Não tem experiência, aprendi por conta, faz um teste de uma semana, se não quiser pode me demitir, não tá tudo feito. Fiquei 3 anos trabalhando lá.
É isso aí.
Olha aí, deu bom.
Peguei, arrisquei, falei assim, ah, vai que dá certo, e deu certo.
É, mas é isso aí, cara, não tem, sabe, a grande coisa de fazer é fazer. É tipo, às vezes a galera fala, Gouveia, eu quero fazer, sei lá, fazer um podcast, eu quero fazer um projeto aqui, eu quero não sei o que. Eu falo, cara, faz, só faz. Ficar contando pra mim o que você quer fazer não vai mudar nada. Você tem que parar de perguntar pra mim e ir lá fazer. Desculpa aí quem falou comigo, eu sei eu tô sendo grosso aí, mas não é essa a ideia, não é ser grosso. Eu sei que soa grosso.
Eu pensei a mesma coisa, pessoal, daí eu falo, nossa.
Eu sei que soa grosso, mas é que o que eu tô querendo dizer é assim, não fica tentando pegar a permissão dos outros pra um negócio que é seu, sabe? No Emicida ele fala lá uma música dele que o único representante na terra dos seus sonhos é você, sabe? E é por aí mesmo, sabe? É isso, cara. Ou você vai e faz, ou ninguém vai fazer por você.
Exatamente. A gente não pode complicar o que é simples, sabe? O negócio é começar. É você fazer. Eu acho que não tem nada que vai te dar mais conhecimento e segurança do que a experiência, sabe? Mesmo se você tem experiência em alguma coisa ali, sei lá, você aplicou num estágio e deu errado, isso daí te gerou algo que a próxima vez vai te dar mais segurança e vai te ajudar de alguma forma. Então, gente, começa. Tá ligado? Eu acho que essa é a dica.
Vocês vão lembrar de uma mensagem. Eu não sei exatamente quem foi o cientista, mas basicamente ele inventou alguma coisa e demorou, acho que foi mil e tantas falhas lá. Aí a jornalista criticou, falou que ele tinha falhado mil e tantas vezes, e aí falou que não falhou mil e tantas vezes. Ele descobriu mil e tantas vezes a maneira errada de se fazer o que ele queria.
A gente se auto-sabota, né, gente? Todo mundo aí. Às vezes, não vai dar certo, não vou conseguir fazer isso, tô viajando demais, tô sendo muito. Mas enquanto a gente não tentar e arriscar, nunca vai rolar. Então, é tentar.
É isso aí, a única pessoa que não sente síndrome do impostor é o próprio impostor.
Exatamente.
Falou pouco, mas falou bonito de novo.
É.
Eu gosto de ver os objetivos muito como uma pista de corrida em que tem, tipo assim, a bandeira da largada, de onde a gente sai, a bandeira de chegada, e aí, tipo... O seu objetivo é chegar lá no finalzinho. Seja em determinada posição. Pode ser primeiro, segundo, tanto faz. Mas o ponto é de que cada vez que você começar a caminhar ali, é, quando você olhar para trás, você vai ver, putz, eu acho que eu andei pouco. Mas na hora que você olhar para frente, você vai perceber, nossa, eu tô mais perto do que antes do meu objetivo. Então, é como a Mi falou, a gente não se sabotar e a gente também ser otimista nos nossos objetivos, no que a gente tá correndo atrás, porque... Nem tudo é flores, nem tudo é fácil, mas uma hora a gente vai passar por isso e por que não agora?
É, vou te falar aí que a maior parte é espinhos mesmo, assim, tá? Mas não desanima, só piora. Só
piora. Ele tem que escrever um livro de motivação.
Mas assim, ó, se você ouviu isso que eu falei, é... e tem um quê de verdade, tá? Se você riu, isso é um bom sinal. Porque o senso de humor, ele é essencial para você encarar momentos difíceis e coisas que a gente normalmente ficaria triste, chateado e tudo mais, sabe? O senso de humor é uma puta ferramenta importante pra gente aprender a relevar alguma coisa e virar a página e seguir em frente, sabe?
E também, tipo, agora eu tava aqui pensando na minha cabeça, uma coisa que a Milene falou é... A nossa função como desenvolvedor é encontrar problemas e solucionar eles. Então, é o que você mais vai encontrar na sua trajetória são problemas, tá ligado? E acho que isso não deve ser motivo de você desistir. Isso, na verdade, é motivo... Isso significa que você tá no caminho certo. Você tá atuando da forma certa.
Não só vai encontrar, como que você vai criar problemas, né? Às vezes a gente cria uns bugs aí.
É pra garantir o próprio emprego, né, cara?
É, mas resolve.
Não, é, porque aí quem que... E a manutenção, entendeu? Depois tem que atuar de novo. Se a gente fizer tudo perfeito, qual é a graça, entendeu? Vai acabar. A gente vai criar o quê depois?
Tô rindo aqui, mas é que eu lembrei que, tipo, eu acho que deve acontecer com todo mundo. Você olha o código que você fez há X anos atrás, você fala, gente, o que, que eu tava pensando? Hoje eu passo totalmente diferente, eu faria.
Nossa, cara, você olha pra você há vários anos atrás e você fala, o que é isso, cara?
Que vergonha. É Exatamente. É. Ou você fica com vergonha, ou você fala assim: eu não sei mais o que eu tava pensando e não consegue entender mais o que você fez.
Cara,
e como aquilo funciona.
E uns códigos. E uns negócios difíceis que às vezes você fez, sabe? Um negócio que a estrutura lógica é mega difícil. As coisas são difíceis e às vezes são até elegantes e bem elaboradas. E aí você vai dar um git blame e é você que fez. Você fala: nossa, eu não lembro de ter feito isso.
Eu pensei isso agora. Todas as vezes que eu olhei pro meu código, não entendi, fiquei bravo, falei, mano, quem é que foi a pessoa que fez isso daqui? Na hora que eu olho, fui eu mesmo, entendeu? Eu não entendo o meu próprio código.
Vixe,
eu
falo, meu Deus, o deu triste, errado isso aqui. O triste é quando alguém entende melhor seu código do que você mesmo.
É, verdade, verdade. Mas tudo isso faz parte, tá ligado? Eu acho que tudo isso significa que você tá no caminho certo. E não é
muito difícil. Significa que você tá evoluindo.
Sim, com certeza.
Ah, uma coisa, isso é dica de ouro. Nunca se compara assim com ninguém. Usa como referência no sentido de incentivo. A pessoa, ó, quero coisa. Mas não tipo, inspiração. Boa, Pedro. Incentivo de inspiração. Mas não tipo, eu quero ser uma pessoa, eu quero ser que nem o Pedro. Mas não ficar tipo, não, o Pedro conseguiu isso, eu não consegui, eu não sou capaz. Não. Porque, tipo, o Pedro trabalhou pra conseguir onde ele tá, ele teve aquilo lá. E se você trabalhar, assim, fazer os seus pequenos passos lá, você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Então, tipo, não... Só foca nos seus desafios que vai ter cada passo de uma vez e só usa como inspiração, mas nunca como comparação.
Nossa, eu tenho uma...
Tem um bom senso também.
Eu tenho uma muito boa sobre esse negócio aí e é bom que vocês que estão vindo começando a carreira já evoluam a carreira pensando no seguinte. Trabalha em time, sabe? Time serve pra isso, pra todo mundo se ajudar, pra crescer junto, pra aprender junto, errar junto, rir junto, passar a madrugada junto. Então, time serve pra isso, a gente trabalha em time. A menos que você seja um consultor sozinho, aí beleza.
É o provérbio africano isso daí. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em conjunto.
Grande Tutankhamon.
Mais um falou pouco.
É, pessoal, tudo culto aqui, né? Tudo palavras profundas.
Gente, deixa eu pensar numa frase aí pra fechar também, que eu não falei de uma frase.
Eu não falei nenhuma. Não fala não.
Essa aí eu desenterrei.
Eu acho que a minha frase é falou pouco, mas falou bonito. Eu só queria comentar sobre comparar com as pessoas, né? É, tem que ter um bom senso aí na comparação, porque às vezes a gente compara muito alto, né? Tipo, eu quero ser igual o Fatala. Tipo, você tem que ter um bom senso e falar assim. Ou, eu quero ser igual o Fred, Luiz Helena. Tipo, sim, você pode se inspirar, né? Mas não vai se comparar com eles, né? Toda a trajetória aí.
A comparação, ela tem que ser feita com cuidado. Na perspectiva de você entender que as pessoas são diferentes e diferentes pessoas em diferentes lugares têm diferentes resultados. Por exemplo, o Fred, ele é um excelente CEO. A gente não tem que falar dele. Fatal é um excelente CTO. E a gente não tem que falar deles. Mas, em uma determinada situação diferente da atual e um determinado momento diferente do atual, talvez eles mesmos não teriam os resultados que eles têm. Porque é outra situação, é outro momento, entendeu? Então, assim, por exemplo, o próximo CEO ou o CEO do Magazine daqui a 22 anos, 25 anos, pode ser uma pessoa que seja diferente dele, entendeu? Então, a pessoa vai estar com a outra cabeça, entendeu? E ela vai estar pensando em resolver as coisas naquele momento, enxergando as oportunidades daquele momento. Então, é importante você não se comparar e nem querer falar, eu quero ser aquela pessoa. Não, você não quer ser aquela pessoa, você quer ser você, estando com responsabilidades que aquela pessoa tem. É importante enxergar isso dessa maneira pra não se frustrar, sabe?
Um objetivo tem vários caminhos, né?
É isso aí.
Vários modos de chegar lá.
É isso aí, virou uma competição aqui pra ver quem fecha o bloco com a melhor frase.
Bom, se você curtiu e quer assistir a live, né, que a gente respondeu as demais perguntas, a gente vai disponibilizar aqui na descrição o link, pois ela tá no YouTube. E pra quem curtiu esse papo, não esquece de deixar aí o joinha, né, seguir o podcast nas redes sociais, se inscreve na plataforma que você tá ouvindo. A gente tá no Twitter e no Instagram como Cabeca de Lab. Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Eu tô no LinkedIn como Beth Gouveia.
Eu tô no LinkedIn como Michel de Sansco Gil. E acredito que no Instagram também.
Bom, eu tô no Instagram como Tio_Trident. E lá no LinkedIn como Pedro Henrique Santos.
Nossa, é muito jovem, cara.
Sofrido.
É isso aí,
então.
E a
geração Z em ação.
É, isso aí, cara. Daqui a uns anos você vai se arrepender, mas tudo bem. Valeu.
Valeu. Falou.
Valeu. Falou, gente.
Tchau, tchau.